Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Comentário a um Artigo Científico da APIC. O meu nome é Carlos Galvão Braga e tenho o prazer de apresentar a doutora Ana Rita Francisco, cardiologista de intervenção do Hospital Santa Maria, em Lisboa. Olá, Ana Rita, bem-vinda ao podcast.
Olá, Carlos, muito obrigada pelo convite.
Então, a Ana Rita vai comentar uma meta-análise apresentada no último EuroPCR e publicada no European Heart Journal, em maio de 2021, sobre a mortalidade cardíaca em pacientes com síndromes coronários crónicos submetidos à revascularização eletiva mais terapêutica médica versus apenas terapêutica médica. Ana Rita, porque é que escolheste este artigo e quais são os principais resultados?
Carlos, olha, obrigada, pela apresentação. Basicamente, eu decidi trazer esta meta-análise à discussão, uma vez que, como sabemos, a revascularização na doença estável continua a revestir-se muita controvérsia nos dias de hoje. E acho que esta controvérsia foi reavivada, recentemente com a publicação do Isquemia. Como todos sabemos, este foi o maior ensaio randomizado a comparar estas duas modalidades terapêuticas, portanto, apenas terapêutica médica ou terapêutica médica com revascularização precoce, na doença estável. Mas que falhou a mostrar uma diferença significativa nos dois braços em relação ao endpoint combinado. Mas efetivamente estes resultados foram apresentados num follow-up relativamente curto, de uma mediana de mais ou menos 3 anos, e efetivamente no final, nos doentes que atingiram 5 anos de follow-up, há claramente um afastar das curvas, e ou seja, apesar do ensaio não ter poder estatístico conclusivo em relação à morte cardiovascular, sugere que a longo prazo a revascularização possa ser benéfica. E acho que aqui os autores desta meta-análise que trazemos à discussão pegaram nesta ideia do follow-up a longo prazo para tentar fazer uma nova meta-análise em que comparam todos os ensaios que foram publicados que compararam estas duas estratégias, mas tentaram analisar os dados no follow-up mais longo disponível. E foram incluídos quase 20 mil doentes nesta meta-análise, e o endpoint primário foi a mortalidade cardiovascular. E de forma importante, em termos de endpoints secundários, eles pretenderam analisar o infarto espontâneo e a sua associação com a morte cardiovascular. E efetivamente, em termos de resultados, e ao contrário de outras meta-análises que têm vindo a ser publicadas, a revascularização precoce associada à terapêutica médica otimizada reduziu o risco de morte cardíaca e de infarto espontâneo. E verificou-se ainda de forma muito curiosa que a redução da morte cardíaca se associou linearmente à duração do follow-up e também à diferença de infarto espontâneo entre os dois braços. Ou seja, a redução dos infartos espontâneos teve impacto na sobrevivência, o que não se verificou nos infartos periprocedimento e no infarto global. Por outro lado, não se verificou, à semelhança de outras meta-análises, diferença estatística no que diz respeito à mortalidade por qualquer causa.
Muito bem, acho que está um excelente resumo. Esta meta-análise também vem adicionar alguma controvérsia ao tratamento atual da doença coronária, uma vez que cada vez mais se fala numa terapêutica médica, pelo menos numa fase inicial, e em reservar a revascularização para uma fase mais adiantada da doença, em que os doentes tenham sintomas refratários à terapêutica médica. E neste contexto, o que é que te parece que esta meta-análise pode trazer como mais valias no tratamento da doença coronária e também quais são as limitações que ela apresenta, por exemplo, quanto à escolha do endpoint e quanto à inclusão de estudos já muito antigos? Esta meta-análise inclui estudos já com quase 40 anos. Será que pode ser aplicável apesar disso?
Sim, obrigada pela questão. Basicamente, eu acho que em termos de impacto, e em termos de mais-valia para a nossa prática clínica, acho que efetivamente esta meta-análise vem trazer, aqui mais robustez nos dados que nós temos. Nós, no fundo, que tratamos síndromes coronários crónicos e doença estável, efetivamente temos alguma evidência que nos mostra que temos impacto prognóstico, principalmente quando nós estamos a tratar doentes com doença mais grave, com isquémia mais marcada, com sintomas mais importantes. Ou seja, nós sabemos que vamos mais além do que o tratamento sintomático. Se teremos no futuro, com follow-ups grandes, impacto na morte global, uma morte global ou mesmo na morte cardiovascular de forma robusta, não o conseguimos dizer concretamente, mas acho que será, é tudo aquilo que nós almejamos. Mas efetivamente temos limitações a esta meta-análise. tal e qual como temos limitações a todos os estudos que compõem a meta-análise. Em relação ao que tu disseste do endpoint escolhido, efetivamente aqui foi utilizada a morte cardiovascular e não a morte global. E isto tem sido efetivamente uma crítica que vários autores têm feito a esta meta-análise, porque nos critérios do ARC-2 considera-se que o endpoint com menos viés é morte global, o doente morreu ou não morreu. Mas efetivamente também se refere no mesmo documento que para procedimentos concretos, para alguns dispositivos, este endpoint é pouco específico e deve ser usado à morte cardiovascular. Portanto, aqui há margem para escolher os dois endpoints e recordo que, por exemplo, no ischemia, o endpoint combinado incluía também a mortalidade cardiovascular. O facto de termos também um crossover muito elevado para o braço invasivo, quase todos os estudos têm crossovers superiores a 20% e alguns atingem mesmo valores superiores a 60%. Ou seja, temos sempre aqui um efeito que pode diluir o benefício da revascularização nestes doentes. E claro, temos mais de 4 décadas de ensaios incluídos, temos uma tremenda evolução, quer na terapêutica médica, quer nas técnicas de revascularização. Ou seja, o que nós sabemos efetivamente é que os nossos doentes têm que ser tratados com terapêutica médica otimizada, porque isso faz parte essencial do tratamento, mas efetivamente as técnicas de revascularização mais modernas terão aqui benefício aos nossos doentes. Mas continuamos a precisar de ensaios contemporâneos, idealmente com menor taxa de crossover, mas a sobretudo com seguimento a longo prazo mais marcado. E assim acho que também todos nós vamos aguardar pelos resultados do ischemia extended, que prevê um follow-up de 10 anos, e que esperemos que nos traga evidência mais robusta para dizermos que efetivamente estamos a ter impacto na mortalidade global dos nossos doentes.
Muito bem. Eu ainda tinha aqui algumas questões relativamente a estas limitações apontadas, ou vários editoriais. Alguns deles falavam também muito do infarto espontâneo versus o infarto total, porque nesta meta-análise não foram incluídos os infartos relacionados com o periprocedimento. Nós muitas vezes temos ideias que são uma ideia que é uma subida pequena da troponina, que não tem impacto prognóstico, e como se viu também no estudo de isquemia, o infarto espontâneo, houve um cruzamento nas curvas de infarto, inicialmente havia mais infarto periprocedimento nos doentes revascularizados, como seria natural, e mais tarde houve uma separação das curvas com maior incidência de infarto espontâneo nos doentes submetidos à terapêutica médica. E todos ficamos a achar que, se calhar, se o follow-up fosse um bocadinho mais longo, isto provavelmente poderia ter algum impacto, pelo menos nos hard endpoints, no infarto e, eventualmente, na mortalidade cardiovascular. O que é que te parece esta escolha do endpoint infarto espontâneo apenas?
É assim, eu concordo em absoluto, porque acho que todos nós temos a noção que quando estamos a englobar os infartos periprocedimento como um todo, com a classificação que eles têm atualmente, não faz sentido em termos de um ensaio que pretenda demonstrar diferença entre infarto global, porque efetivamente nós não temos a certeza que estes infartos de periprocedimento sejam completamente benignos, mas possivelmente, se os queremos analisar, temos que arranjar critérios diferentes, ou seja, não os podemos englobar como um todo, apenas com uma elevação da troponina periprocedimento. E efetivamente, o que esta meta-análise descortinou foi que, efetivamente, a diferença entre os dois braços no infarto espontâneo, essa diferença associou-se a uma redução da morte cardiovascular, e isso não se verificou nos infartos em geral, ou seja, daqueles que depreenderem que os infartos no geral, que englobam aqui os infartos periprocedimento, não terão o mesmo impacto no prognóstico. E acho que isto é uma noção importante, e acho que os estudos futuros se calhar têm que incidir mais sobre isto, e se queremos manter ou se queremos estudar o impacto dos infartos periprocedimento, teremos que definir aqui um pouco a sua classificação.
Eu acho que talvez para um follow-up até aos 4, 5 anos, talvez a terapêutica médica seja igual à revascularização. Ficamos um bocadinho na dúvida depois dos 5 anos, aqueles doentes têm, revascularizamos muitos doentes com 50, 60, 40 anos com síndromes coronários crónicos e que esperamos que vivam mais 30, 20 anos, 40 anos, e não sabemos muito bem o que é que lhes vai acontecer se os revascularizarmos ou não. E eu acho que cada vez é mais difícil decidir a estratégia de revascularização num doente com síndrome coronário crónico. Muitas vezes faço a coronariografia, paro, não faço tanto angioplastia ad hoc por causa disso, prefiro discutir com cardiologista, assistente do doente e com o doente quais as estratégias e o que é que cada uma delas nos pode oferecer. Também te perguntava qual é agora a tua, perante esta meta-análise, também perante os últimos estudos, nomeadamente o Skimia, mas também considerando o Curas, o Bario 2D, qual é a tua abordagem inicial para um doente com síndrome coronária crónico que te apareça na sala para fazer uma coronariografia diagnóstica e que tenha doença coronária, claro.
Eu aqui se calhar ia um bocadinho mais atrás, se calhar ia começar também um bocadinho pela minha perspectiva enquanto cardiologista clínica e quando faço consulta, não é? Neste momento acho que nós temos robustez para dizer que os nossos doentes com síndrome coronário crónico precisam ter terapêutica médica otimizada, porque isso vai-lhes reduzir os sintomas, vamos impedir a progressão da aterosclerose, vamos prevenir eventos. E isso é importante mesmo para nós, cardiologista de intervenção, que fique bem claro, não faz sentido nós estarmos a revascularizar doentes que não tenham a terapêutica médica otimizada. Mas acho que faz muito sentido pensarmos na revascularização precoce aliada a esta terapêutica, não só para o tratamento sintomático, porque efetivamente se calhar como o doente tem sintomas atípicos ou tem uma sintomatologia muito ligeira e se calhar fica bem com antianginoso, mas na minha ótica, antes de lhe estar a escalar a terapêutica antianginosa, faz sentido ver como é que são as coronárias do doente, como tu disseste, e depois poderemos decidir então tratar ou não. Mas acho que efetivamente, quando temos essa dúvida, e muitas vezes os doentes aparecem-nos apenas por sintomas e não trazem um teste de isquémia prévio que documenta uma área grande de isquémia, acho que temos que efetivamente parar, pensar, usar todas as ferramentas que estão ao nosso dispor, como métodos de imagem, fisiologia coronária, para tomar a melhor decisão possível, mas sem dúvida o doente tem que ser informado das duas estratégias, ou seja, mesmo numa fase pré-cateterismo, que vamos efetivamente otimizar a terapêutica médica, mas que temos a possibilidade da revascularização e que muitas vezes os doentes, mesmo sendo um procedimento invasivo, preferem isso a abandonar muitas vezes no follow-up, por exemplo, os antianginosos. E acho que faz sentido ser uma decisão discutida com o doente e quando não somos nós o médico assistente, uma decisão discutida com o médico assistente.
Acho que é um excelente resumo. Revascularização não é para todos, é para alguns e é para aqueles que necessitem mais e que nós acreditemos que tenham um maior benefício a médio ou longo prazo. Muito obrigado. Foi um excelente comentário ao artigo científico, foi a nossa primeira sessão de podcast. Vamos continuar com elas mensalmente, tal como fazíamos com a apresentação dos comentários do artigo científico e espero que tenham gostado.
Muito obrigada e obrigada pelo convite também.